E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora então continuar o nosso estudo aqui de exercícios no tópico de agentes públicos. Já fizemos 40 questõezinhas para deixar o machado bem afiado, mas vamos continuar. Vamos fazer mais algumas. Esse tópico ele é bem grande, ele é bem cobrado e ele tem uma chance enorme de cair em prova. Então vamos lá, vamos para a próxima. Vem comigo aí para a questãozinha 41 agora. Chega com o tio, ó. No que se refere à contratação de pessoal por tempo determinado, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, julgue os itens seguintes com base na legislação de regência. Na referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal prescinde de concurso público. Vamos lá, quando a gente vai contratar aí, ó, pessoal por tempo determinado, para necessidade temporária de excepcional interesse público, nós estamos falando de quem? Bom, estamos falando do temporário. Show de bola? O temporário, ele é obrigatoriamente contratado por meio de concurso? Não. O temporário, ele pode ser contratado por meio do famoso PSS, Processo Seletivo Simplificado. Show de bola? Show de bola. O que que é prescinde? Prescinde, se chegou na hora da prova, às vezes dá uma burrice momentânea na gente, não confie. Você simplifica. Escreve assim, ó, prescinde é sinônimo de não precisa. Vamos ler de novo. Na referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal não precisa de concurso público. Verdade? Não precisa mesmo, pois ele pode ser contratado por meio do PSS, Processo Seletivo Simplificado. Questãozinha correta. Muito bem? Muito bem, questão correta. Vamos para 42. É ilícita a greve de servidores prestadores de serviços públicos essenciais. Olha, a questão veio bem superficialzona, bem superficialzona, e a banca está falando que é ilícita a greve de servidores prestadores de serviços públicos essenciais. Cara, essa questão aí, ela ficou muito genérica, não é bem assim. Olha só, servidor que presta serviço público essencial não tem uma vedação ali na Constituição Federal de greve. O que acontece é que eles teriam restrições. Eles têm restrições. A questão está errada. Deixa eu te explicar aqui uma paradinha. Porque além dela vir meio genérica, ela apelou um pouco, que é o seguinte: quando a gente fala da greve, a gente não tem lei própria. Então a gente vai lá na greve da iniciativa privada no que for cabível. Quando a gente fala lá da lei de greve de iniciativa privada e é greve em serviço essencial, tem que ser mantida em funcionamento, tem que ter um número mínimo de pessoas trabalhando. Então, a lei coloca limitações a esse caso. Agora, falar que é ilícita, não. A Constituição Federal fala que é direito de greve. Ela não fala que é ilícita a greve em serviços essenciais. Porque serviço essencial, um monte, quase todo, você pode acabar interpretando o que é. Uns mais, outros menos, mas fica muito genérico. Então é o seguinte: se for o serviço essencial, a gente teria uma restrição. Agora, falar que é ilícita? Não, essa regra não tem. Então é uma questãozinha meio discutível, sabe? Questãozinha meio discutível. Podia ter colocado um talento maior nela, tal, mas, sabe, meio temerária, mas beleza. Já tá aí, então, pode colocar como correto. Questão um pouquinho temerária, meio esquisitona. Porque não é assim, entendeu? Ela teria limitações, nós teríamos que ver aí como funciona o mínimo, que atividade, se vai manter o serviço em funcionamento ou não, porque a CF não trata dessa regra. Ela não fala que é ilícita. Então, 42 errado. Beleza? 43. Considerando que o trabalho seja fundamental para a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que a acumulação de cargos públicos, que a acumulação de cargos públicos é a regra na legislação brasileira, devendo-se observar apenas a compatibilidade de horários? Mentira! Mentira, não é assim que funciona, não. Ela não é a regra, não. Ela representa uma exceção. A regra é que é vedada. Nós poderíamos cumular quando foi dois cargos de professor, um cargo de professor como outro cargo técnico ou científico, ou dois cargos na área da saúde. Então, a acumulação são exceções, possíveis apenas nestes casos e quando houver compatibilidade. Questão errada. Questão errada. Show de bola? Show de bola. Só voltar um pouquinho na questão anterior. Estava pensando uma coisa aqui. Ó, não confunda o que ela disse aqui. Serviço público essencial com segurança pública. A jurisprudência da STF que a gente tem, que a gente até trabalhou em aula, é aquela que diz que servidores que trabalham diretamente na segurança pública que não podem fazer greve, tipo policiais. Mas aquele foi até mais amplo do que isso, ok? Só para dar um bisu aqui. Desculpa, só para não confundir uma com a outra. Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. 43 também a gente já tinha matado. A gente viu que está errada mesmo. Ok? Ok. Bora para 44. Os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agentes honoríficos. Opa! Cuidado, hein? Olha a nossa classificaçãozinha, ó. Agente público, ok? Dividimos aí em agente político, em servidor público e particular em colaboração. Servidor público tem três: o estatutário, o seletista e o temporário. Show de bola? Tá. Agora, esses caras aqui, que têm cargo em comissão ou função de confiança, onde que eles estão? Aqui, ó. Cargo em comissão é servidor público estatutário. Função de confiança não pode ser feita apenas para efetivo? É. Então, esses caras que a questão narrou, eles estão aqui, ó. Eles são servidores públicos estatutários. Estatutários. Nesse caso, ela falou que são agentes honoríficos, que é particular em colaboração? Não. Eles são considerados servidores públicos estatutários. Questão errada, questão boa. Na hora da prova, a gente dá uma travada ali, sabe? A gente olha, fica assim, meio esquisito, dá uma coçada nos piolhos, aí fica lá. Cara, deu dúvida? Joga essa tabelinha aí. A gente trabalhou lá exaustivamente em aula. Joga essa tabelinha aí e lenha, para não confundir, que a CESP faz bastante isso, tá? Ela vai pegando e jogando ali, trocando as classificações, mas não é difícil, não. Fica de olho que é uma questão boa, que agora é até suave, mas na hora da prova, cara, nossa, a gente dá uma travadinha. Por isso tem que estar bem firme nessa tabela, igual a gente combinou já. Beleza? Beleza. Questãozinha errada. Bora para 45. Os mesários eleitorais são considerados agentes políticos. De novo, ó. A repetição que leva aqui a decoreba: agente público, agente político, servidor público, particular em colaboração. Você que é mesário eleitoral, fala, eu sou mesário eleitoral, sou fodarástico, sou um agente político. Ô, filho, se coloque no lugar, imagina, claro que não, agente político é o que está lá no mais alto escalão do poder público, é o Monte Olimpo do poder público. Quando a gente tem aqui o mesário eleitoral, ele está onde? Ele está aqui, ó, ele é um particular em colaboração, ele é um agente honorífico. Questão errada. Maravilha? Muito bem. Questãozinha errada, bora para 46. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos? Ah, agora ficou legal! Senador, deputado e vereador são membros do Poder Legislativo e sim, são considerados agentes políticos. Questão correta. Agente político é quem mesmo? Ah, agente político nós temos os chefes do poder executivo, presidente, governador, prefeito e os seus auxiliares imediatos, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal. Nós temos também esses caras aqui, ó, os membros do legislativo, senador, deputado e vereador. Nós também temos alguns um pouquinho mais discutidos, mas que a banca trabalha, como, por exemplo, membros do Ministério Público, membros da magistratura e por aí vai. Então a gente tem outros um pouquinho menos cobrados, mas aqui a banca veio no mais, em alguns dos mais fáceis, beleza? Beleza. Vamos para 47 agora, que até aqui tá fácil até demais. Os agentes temporários que desempenham por tempo determinado atividades de excepcional interesse público são agentes públicos cuja contratação somente pode ser feita no âmbito da administração direta. Ó, o temporário. Tá falando temporário. Aí vem narrando tudo ok mesmo. tempo determinado, excepcional interesse público, beleza? Mas eles podem ser contratados somente no âmbito da direta? Não. Também podem ser contratados no âmbito da administração indireta. A indireta também pode contratar temporários nos termos da lei. Questãozinha errada. Bora para a próxima. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. E aí? Ministro do Estado. O que que o ministro do Estado é mesmo? Ele é auxiliar do presidente da República. Ele é um auxiliar direto do presidente da República, do chefe do executivo. É considerado agente político? Sim. Ele está no rol de agentes políticos, mas a gente falou até agora há pouco. Ok? Ok. Muito fácil essa, né? Vamos para 49. A sociedade empresária privada. Então, olha só. A sociedade empresária privada em colaboração com o poder público. O jurado e o militar são exemplos de agentes públicos? Me diga, o que você acha? Essa questão a gente erra pela pressa. A gente fala, não, eu sou fodarástico, esta questão é fácil. Resolvê-la-ei usando apenas um percentual do meu tutano. Vai cair na pegadinha. Saca só como tem que ler devagarzinho. Olha só. Sociedade empresária? Sociedade? Não, cara. Para ser agente público, tem que, primeira coisa, ser uma pessoa física. Tem que ser uma pessoa física, de carne e osso. Nós, pessoas físicas que existimos no plano físico, no de carne e osso. Sociedade empresária, não. Sociedade empresária não pode ser um agente público. Questão errada. Essa questão aqui a gente perde. A gente tem vontade de puxar uma carroça no outro dia. A gente vê uma carroça e fala, vou pôr nas costas, vou puxar e hoje vou almoçar um fardo de feno. É a vontade que dá quando a gente erra uma questão dessa. Por quê? É bobeira. Não é que você não sabe. É de bobeira. Então, cuidado, hein? Cuidado aí. Questãozinha errada. Bora para a próxima. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração. Ê, questãozinha infeliz, hein, dona CESP? Ê, questãozinha avacalhada, meio zoada. Olha só. Essa questão aqui, na minha opinião, ela tinha que ser anulada. Entendeu? Ela tinha que ser anulada. Ela não tinha nem que tocar gabarito, não, tinha que ser anulada. Porque ela falou o seguinte: agente público. Agente público é aquele que exerce emprego ou função mediante remuneração? Cara, a banca deu isso aqui como errado? Porque o conceito de agente público é mais amplo do que isso. Ele é mais amplo. O agente público não precisa ser remunerado. Ele não precisa exercer um emprego, poderia exercer um cargo também. Só que a questão ficou mal feita. Então, a questão ficou mal feita, a questão não está legal. A gente consegue aí até pela, sabe, pela manha que a gente conhece a banca, a gente trabalha muito com a banca, a gente, tipo, você pega no gabarito extraoficial isso aqui, a gente acerta essas questões. Só que, cara, a gente acertou porque já está manjado já. Mas, poxa, questão mal feita, não tem espaço numa prova objetiva. A banca tinha que ter dado um carinho melhor, sabe? Um talento maior nela. Mas beleza, a gente tem que tentar, né, ganhar na prova até essas questões infelizes aí. Porque, tipo assim, olha, se o cara exerce uma função em emprego público remunerado, é agente público? É, ele é agente público. Mas é que o conceito é maior. A banca tinha que ter, sabe, colocado alguma coisinha a mais ali, mas tudo bem. A gente consegue, então, aí acabar extraindo, por isso que a gente treina, para ganhar até essas questões meio capeta assim. Mas eu não concordo com ela, não. Eu brigaria para anular uma questão dessa, mas é aquela história. A gente primeiro tenta ganhar a questão para depois correr atrás de uma eventual anulação, que muitas vezes não é também, beleza? Beleza. Então, questão 50 está errada, mas está meio zoada. Bora para 51. A vedação da prática de nepotismo no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, a vedação ao nepotismo está relacionada aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa? Correto. Correto. Está sim relacionado a estes princípios. Questãozinha aí, bem comum, inclusive muito comum, bem cobrada, e é o seguinte: o nepotismo, que é aquela proibição de nomear para cargo em comissão, função de confiança, cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau, tem uma relação, dentre outros, com o princípio da impessoalidade e da moralidade. A banca gosta bastante de perguntar se aqui também já perguntou várias vezes essa parte. Questão de boa, pode marcar aí questão correta. Bora para 52. A forma de ingresso para exercer qualquer cargo, emprego ou função é por meio de concurso público, conforme legislação vigente. Nossa, essa cai pra caramba também, mas essa aqui é questão Juninho, questão dente de leite. Olha, só aqui no cargo já está errado. Cargo em comissão não tem concurso público. Função pública. Um monte de função pública não tem concurso público. Você, por exemplo, que já foi mesário eleitoral. O concurso público para ser mesário foi muito difícil? Quantas questões tinham ali e tal? Não, não teve concurso, né, Vi? Porque função, como regra, não tem concurso, não. Questão errada. Questão bem suave. Vamos para 53. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação, se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a validade do certame. Muito bem. A jurisprudência até evoluiu um pouco mais nesse sentido, a questão não está errada, ok? Essa questão continua correta, mas a jurisprudência evoluiu até um pouco mais nessa parte. Funciona assim. Imagina que tem cinco vagas. Beleza. Então tem lá um, dois, três, quatro, cinco. Esses são os que têm direito subjetivo à nomeação. Aí tem lá 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. O que a jurisprudência hoje entende? Que quando surgirem novas vagas na decorrer da validade, essas novas vagas vão gerando direito subjetivo a essa galera aqui. Vão gerando direito subjetivo a essa galera aqui. Agora, essa questão, como ela é um pouco mais antiga, ela falou, né? Se o edital dispuser que serão providas. Sim, se o edital dispuser isso, melhor ainda. Melhor ainda. É que hoje nem precisa ter essa disposição. A jurisprudência, ela evoluiu desde então e nem precisaria ter essa disposição. Ela fala, olha, surgiu vaga no decorrer da validade do concurso, como regra, vai gerar o direito subjetivo à nomeação, a não ser que tenha alguma particularidade no caso concreto. Mas nem precisaria dessa parte. Mas é uma questão aí que ainda assim está correta, só que eu só estou aqui explicando um pouquinho mais porque a jurisprudência até evoluiu um pouco de lá para cá. Mas para você ver, né, como a questão já cobrava uma jurisprudência bem bacana. Show de bola? Show de bola. Otários, esse líquido certo aí é direito subjetivo. É direito subjetivo. Ele teria direito à nomeação nesse caso. Muito bem. Questãozinha correta. Ok? Ok. 54. O portador de visão monocular tem direito a concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. E aí, aquele que tem visão monocular de apenas um dos olhos aí pode participar nas vagas reservadas aos deficientes? Pode, isso aqui não é novidade. É a súmula, salvo me engano, 377 do STJ que trabalha o direito de quem tem visão monocular a concorrer nas vagas reservadas para deficientes. Questãozinha correta. Muito bem, vamos para 55. A contratação temporária é regulamentada como possível, desde que seja feita para atender a interesse público de caráter excepcional. Então, é possível contratar o temporário? É possível, está lá na CF. Mas o temporário é uma regra? Não, o temporário é uma exceção. É para atender interesse público de caráter excepcional. Show de bola. Correto mesmo. O temporário é uma exceção. É para situações excepcionais. Até aqui, muito bonito. 56. A acumulação lícita de cargos públicos por parte do servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade de horários. O que é acumulação lícita? É quando ela pode ser feita. No caso, professor mais professor, professor mais técnico ou científico, saúde mais saúde. Mas mesmo nesses casos, temos uma condição que é a compatibilidade de horários? Sim. Questão correta. Questão correta. Coloca aí C de sovaco. Questão correta. Pode marcar aí. Sovaco não é com C, então põe C de submarino, então. Pronto. Vamos aí para 57. Não constitui ofensa CF a acumulação remunerada de dois empregos por usuário, que não é vedação, não é ofensa, na verdade. Acumulação remunerada de dois empregos públicos em duas sociedades de economia mista estaduais, dado que a proibição constitucional se aplica somente à acumulação de cargos públicos da direta fundação e ao... Mentira! A gente viu um monte isso aqui. Essa regrinha CESP ama trabalhar essa mesma pegadinha velha, que já nem tem mais graça, já está muito usada, já passou do tempo de parar de usar, mas ela usa ainda. Falou de acumulação remunerada de cargos públicos. Lembra que a vedação é ampla. A banca sempre tenta tirar alguém da jogada. Fala que não aplica para IP, para SEM, para... É mentira. Aplica sim. Toda a administração indireta também está sujeita à vedação de acumular. 58. O servidor público federal investido em mandato eletivo municipal somente será afastado do cargo se não houver compatibilidade de horários, sendo facultado, em caso de afastamento, optar pela sua remuneração. Muito bem, essa questão também é uma pegadinha aí bem legal. Mandato eletivo municipal, nós temos quem? Bom, vamos começar pelo vereador. O vereador, se tiver compatibilidade, ele não é afastado. Agora, se não houver compatibilidade, então, ó, vereador, ele pode ter compatibilidade, caso em que ele não será afastado. Agora, se não houver compatibilidade, ele é afastado do seu cargo. E ele pode optar pela sua remuneração. Então, o que a questão narrou até aqui vale para o vereador. Mas mandato eletivo municipal, nós temos quem mais? Nós temos também o tal do prefeito. E aí, feio prefeito? O prefeito sempre será afastado. Pouco importa se há compatibilidade ou não. Esse somente torna errado. O prefeito sempre será afastado. Não importa se tem ou não compatibilidade, questãozinha errada. Cuidado, hein? 59. Os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quem que ele está falando mesmo? Bom, a gente consegue facinho identificar que a banca está falando do temporário. Estão sujeitos ao mesmo regime aplicável aos servidores estatutários. E aí, o servidor estatutário, ele é regido pelo estatuto? O servidor estatutário, ele é regido pelo estatuto? Ó, volta aqui para mim. O temporário que a questão está falando, ele é regido pelo estatuto ou pela CLT? O temporário é a regra do tiro ou da facada? É, tiro ou da facada. O que que você prefere levar? Um tiro ou uma facada? Não, nenhum dos dois. Eu prefiro levar nenhum dos dois. O temporário também. Ele é estatuto ou CLT? Nenhum dos dois. Ele é apenas tem uma função pública. Ah, tá. Ele apenas é regido pelo... Opa, peraí. Ele é estatuto ou CLT? Nenhum dos dois. Ele apenas é regido pelo contrato. Ele tem um cargo público ou emprego público? Nenhum dos dois. Ele apenas exerce uma função pública. Então, cuidado que é muito comum a banca confundir as regras do temporário com o estatutário e com o seletista, beleza? Portanto, questãozinha errada. É simplesmente aquele contrato que ele celebra com a administração pública, não é estatuto. Questão 60. Os detentores de mandato eletivo, no âmbito do poder executivo, opa, no âmbito do poder executivo ou do poder legislativo, não são considerados agentes públicos, pois titularizam cargos temporários e neles são investidos por meio de eleição. O cara que tem o mandato eletivo, ele não é um agente público? Poxa, questão dada. Claro que ele é um agente público. Questão errada. Ele é um agente público, sim. Ele é um agente público, sim. Ele é um agente político, que é uma das espécies de agente público. Questãozinha errada. Muito bem. Muito bem. Terminamos aqui, então, a nossa resolução de exercícios do tópico de agentes públicos. Muito obrigado pela companhia em mais uma aula. E faz parte, hein? Bunda na cadeira e muito treino. A gente faz a teoria, a gente entende a teoria, a gente vai complementando com a leitura da CF, dos dispositivos correlatos, vamos fazendo resumos e, ó, objetivo final. Questões, cara. Questões para colocar em prova, chegar lá no tão sonhado dia e colocar o X no lugar correto. Valeu? Grande abraço, bons estudos, até a nossa próxima aula.